Boa noite a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a presente audiência pública que tem como finalidade debater o processo de mediação entre o município de Uruguaiana, a concessionária BRK Ambiental e a Agência Reguladora de Serviços Públicos, Delegados do Rio Grande do Sul, AGERGS. Processo este promovido pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, através de seu Núcleo Permanente de Incentivo e Autocomposição, o MEDIAR-MP. E os seus reflexos na infraestrutura urbana de nosso município. Essa audiência pública foi proposta pela mesa diretora desta Casa Legislativa por meio do requerimento 78 de 2025, devidamente aprovada pelo douto plenário. Registro que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Câmara Municipal de Uruguaiana, no Facebook e no YouTube, permitindo assim o maior alcance e a participação da nossa comunidade. A relevância dessa audiência pública reside na necessidade de transparência e discussão aprofundada sobre o programa MEDIAR. Como é de conhecimento, o Ministério Público fomentou um processo de mediação que resultou em um acordo entre a Prefeitura Municipal de Uruguaiana e a concessionária BRK Ambiental. Este acordo visa a destinação de recursos provenientes de multas aplicadas à concessionária para investimentos em infraestrutura urbana em nosso município. Esses recursos estão vinculados à obrigação da concessionária de reparar as vias públicas que receberam intervenções para a instalação de rede de esgotos como forma de compensação pelas sanções impostas pelo município. A Câmara Municipal tem acompanhado atentamente a execução desse programa, inclusive por meio do requerimento 41 de 2025, de autoria do nobre vereador Mano Gás, que solicitou informações detalhadas ao Executivo Municipal sobre as ruas e bairros beneficiados pelo asfaltamento, a totalidade de quadras contempladas e as futuras localidades a serem atendidas. Em resposta, a Comissão Municipal de Fiscalização do Contrato detalhou as obras realizadas e planejadas. Número 4 do aditivo ao contrato número 160 de 2011, há uma previsão de pavimento de 80 mil metros quadrados, em um prazo de 7 anos, com início em 1º de setembro de 2020, em uma meta anual de 11.428 metros quadrados. Até o momento, foram reportadas 31 quadras asfaltadas no bairro São João, Bela Vista, Ipiranga, Santana e Coab 2. E a previsão para a pavimentação de mais 12 quadras no bairro Cabo Luiz Quevedo e bairro Bela Vista. Os documentos contendo essas informações podem ser acessados no SAPL e no site oficial desta Casa Legislativa. Esta audiência, portanto, configura como um espaço crucial para que a comunidade, o Poder Legislativo, o Poder Executivo e a concessionária BRK Ambiental, a AGERGS e o Ministério Público possam dialogar abertamente sobre os avanços, desafios e os próximos passos referentes a este importante programa de infraestrutura pela nossa Uruguaiana. Foram convidados a participar dessa audiência pública Prefeitura Municipal de Uruguaiana, concessionária BRK Ambiental, a AGERGS, Ministério Público do Rio Grande do Sul e entidades participativas. Convidamos ainda a Comissão Fiscalizadora do Contrato número 160 de 2011, o CONDURA, os Conselhos Municipais de Secretaria Municipal, correlatos à Procuradoria-Geral do Município, a OAB Subseção Uruguaiana, a Associação de Defesa do Consumidor de Uruguaiana, a ADECOM, o PROCON do Rio Grande do Sul, a União dos Legisladores da Fronteira Oeste e a comunidade em geral. Integram-se à mesa dos trabalhos a vereadora Estela Luzardo, o vereador vice-presidente dessa casa, vereador Padovan, o nosso promotor de Uruguaiana, promotor Barbará, o nosso vereador Celso Duarte, vereadora Lilian Cucci, Procuradoria-Geral do Município, senhor Glauber, presidente da Comissão de Serviços de Fiscalização, Claudiomiro Pereira, o senhor Ícaro, representando a empresa BRK, e membros da AGERGS, Ivan da Silva e o senhor Ivan Stai. Vinícius. Também registramos a presença de diversas autoridades, convidados, nosso vereador Luiz Fernando, secretários do município de Uruguaiana, executivo municipal e entidades que foram convidadas a participar dessa audiência pública. Vereador Mano Gás, vereador Anderson Cuco, secretário de Esporte de Uruguaiana. Com o objetivo de assegurar a organização e fluidez dos trabalhos dessa sessão, informamos que a dinâmica de estrutura da seguinte forma. Cada integrante da mesa terá o prazo de 10 minutos para suas considerações iniciais, permitindo a apresentação dos seus pontos de vista, perspectivas sobre o tema do debate. Após a palavra, será concedida aos cidadãos presentes que desejarem se manifestar. Cada manifestação terá o período máximo de 3 minutos e deverá versar sobre o tema em pauta. Seguindo a ordem das inscrições, as inscrições deverão ser realizadas junto aos servidores desta casa, que estarão à disposição para auxiliares nesse processo. O público que nos acompanha pela internet também poderá fazer os seus encaminhamentos através da nossa página da Câmara dos Vereadores. Neste momento, iniciamos colocando a palavra à disposição dos integrantes da mesa. Com a palavra, vereador Padovan.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, público presente, as demais pessoas já citadas aqui pelo protocolo da casa, em nome do Parlamento Municipal, nós damos boas-vindas a todos vocês. Esperamos que a nossa audiência, nessa noite, ao término dela, possamos sair daqui com soluções e que a gente possa juntos buscar respostas e também direções para a nossa cidade, mediante a tudo aquilo que a gente já vem acompanhando há algum tempo. No ano passado, já como presidente dessa casa, esse ano como vice-presidente, também compondo as comissões principais permanentes da casa. Algum tempo a gente já vem acompanhando todo o trabalho e todas as atividades e tudo aquilo que vem sendo já discutido durante todo esse tempo a respeito do programa Mediar. Enfim, desejamos a todos que tenhamos êxito e, mais uma vez, que a nossa população, a nossa comunidade uruguaianense, ela possa ser contemplada, né? E a nossa comunidade possa ser alcançada através desse programa Mediar, enfim, da melhor forma possível. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o promotor Barbará.
Boa noite a todos. Na pessoa do presidente desta Casa Legislativa, quero saudar todas as autoridades presentes, as entidades que aqui estão, representativas dos mais diversos setores, a Gergues, BRK. Eu fui designado pelo procurador-geral, Dr. Alexandre Saltos, para estar presente aqui hoje. Ele recebeu o convite para essa audiência pública e trazer um pouco do Mediar, né? O projeto Mediar, que hoje é uma realidade no Ministério Público, ele tem trazido enormes benefícios na medida que a própria palavra está dizendo, mediação, né? Composição, buscando não judicializar eventuais conflitos que venham a ocorrer. Esse é o maior objetivo do Mediar, buscar uma solução rápida. Nós sabemos que o Poder Judiciário do Brasil inteiro, e aqui no Rio Grande do Sul não é diferente, o acúmulo de processos é imenso. Então, toda a judicialização, seja em que área for, ela sempre traz prejuízo para todo mundo, para todas as partes. Então, o Mediar foi chamado, aí houve uma sugestão de mediar essa relação que havia entre o município e a BRK, que é a concessionária do serviço público aqui de água e esgoto, em relação a multas que haviam sido aplicadas à concessionária, de maneira que pudesse haver um ajuste entre as partes e transformar estas multas numa prestação de serviço por parte da concessionária. E isso foi feito, tá? Foi feito através do acordo que foi firmado junto ao Mediar, como tem sido feito em várias outras áreas que nós conseguimos avançar muito, tá? Eu cito, por exemplo, na área da segurança pública, uma área que eu trabalho diretamente, ações que nós tínhamos quanto ao Estado em relação à recomposição de efetivo das forças de segurança, da penitenciária de Uruguaiana, a questão da instalação de uma unidade básica de saúde na penitenciária, enfim, recomposição dos efetivos, todas que haviam ações ajuizadas, inclusive, acabaram num acordo com a intervenção do Mediar. Então, Este é o grande objetivo, né? Buscar a conciliação, buscar que as partes dialoguem e se busque o melhor caminho, porque, afinal de contas, todos nós, poder público, executivo, legislativo, a agência reguladora, a concessionária do serviço público, todos nós temos um objetivo em comum, que é prestar um serviço público de qualidade para a comunidade que paga os seus tributos e que nos paga, acima de tudo. Então, nada melhor do que nós podermos resolver esses conflitos através de uma composição entre as partes. E isso foi feito. Então, eu estou aqui mais para ouvir agora o que, como está sendo executado o acordo que foi firmado perante o Mediar, sempre destacando que acordo, né, todo acordo permite aditamentos, né, permite situações que vocês entendam as partes diretamente, porque o Ministério Público, o papel do Ministério Público é mediar o conflito, né, mediar uma solução. Então, tudo aquilo que vocês entenderem que é possível se readequar aí naquilo que já foi acordado, eu estou aqui para ouvir, levar ao final uma ata desta reunião ao nosso procurador-geral, já que o Mediar é um projeto que está ligado diretamente no gabinete do procurador-geral, para que eles possam examinar e, se for o caso, se houver necessidade, se as partes aqui entenderem assim, de se convocar uma nova reunião. Aí sim, com os participantes, colegas lá de Porto Alegre, que participam no Mediar, que tem procuradores de justiça e promotores de justiça, para que se possa voltar a conversar para fazer os ajustes necessários. O importante é que se cumpra o acordo e, se pudermos avançar em algumas questões, melhor ainda. O que nós não podemos fomentar é um aumento de um conflito entre uma concessionária do serviço público e o poder público. Todo mundo perde com isso. Judicialização demora, são questões jurídicas que têm que ser discutidas, e se nós podemos continuar avançando, transformando estas multas, né, que foram aplicadas pela comissão fiscalizadora do contrato à empresa, à companhia, em razão de problemas aí que surgiram na prestação do serviço público, estamos abertos novamente no Mediar do Ministério Público para conversarmos, para dialogarmos, marcarmos uma nova reunião, se for o caso, a partir do que hoje aqui for conversado, né, e decidido por vocês, que são os maiores interessados. O nosso papel é de mediação. O Ministério Público não está aqui para decidir nem impor nada a ninguém. Tá? Nós não estamos numa situação de judicialização. O Ministério Público não é parte autora de ação nenhuma. O Mediar é exatamente isso. O Mediar veio exatamente para aproximar as partes e buscar uma composição. Tá? De maneira que a gente possa evitar judicialização, e isso seja positivo para toda a comunidade. Então, essas são as minhas colocações iniciais. Eu quero ouvi-los, né, todas as partes aí diretamente envolvidas na questão, saber como é que está a execução desse contrato, desse acordo, melhor dizendo, se estamos avançando, tem um prazo de cumprimento, se esses prazos estão sendo cumpridos, se as obras efetivamente estão acontecendo, né? E se houve a melhoria, né, na prestação do serviço, e aqueles problemas que geraram a aplicação dessas multas, que não, se possível, não existam mais, ou que tenham sido minimizados, né, o máximo possível, para que outras multas não sejam aplicadas, e efetivamente nesse prazo inicial do acordo, né, se possa cumprir isso, reverter para a cidade. Nós já vimos que avançamos, né, nós temos obras aí na cidade que são materialização concreta de que esse acordo já surtiu efeitos, né, e podemos avançar mais ainda. Tá? Então, essa é a minha primeira intervenção aqui, nesse sentido de ouvi-los aí e me colocar à disposição. Eu, que eu quero dizer, a instituição, o Ministério Público, né, se coloca à disposição para continuar mediando, continuar aproximando as partes aí para que nós busquemos o melhor para a comunidade uruguaiana. Esse é o objetivo.
Obrigado, senhor promotor. Luiz Antônio Barbará Dias, agradecemos a sua manifestação inicial. Com a palavra, o vereador Celso Duarte.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, doutor Barbará, amigos da BRK, da Gergs também aqui presente, o público que nos acompanha aqui no plenário e pelas redes sociais, parabenizando inicialmente a mesa diretora dessa casa pela proposição dessa audiência pública. Como bem falou o nosso promotor Barbará, momento importante de termos essa atualização do andamento desse acordo e a possibilidade, talvez, de termos avanços nesse acordo. Eu, como líder do governo do Executivo, prefeito Carlos Delgado, doutor Telson aqui no Legislativo também, especialmente atento e preocupado com o que vamos ter de diagnóstico aqui nessa noite, saudando a presença do nosso procurador do município, doutor Glauber Pereira, presidindo a comissão de fiscalização, e nos atualizarmos e buscarmos, então, o que é melhor para a comunidade uruguaiana. A BRK, como uma concessionária de um serviço essencial para o nosso município, e nesse acordo, tendo assumido esse compromisso aí, né, de asfaltamento aí de 80 mil metros quadrados. Então, é um desafio bastante grande e que buscamos que seja colocado em prática e, como o doutor Barbará também falou, no que for possível, avancemos. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Celso Duarte. Fazemos a sua manifestação inicial à empresa BRK através do senhor Ícaro Melo sobre projetos, desenvolvimentos e executados através do programa Mediar.
Agora foi. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer primeiro o convite de vir aqui explanar sobre o programa, né? E estamos à disposição aí para qualquer necessidade. Eu trouxe uma apresentação, não sei se faço agora em outro momento. Bom, então trouxe um pouquinho da apresentação que mostra o avanço do programa como um todo, né? Só um slide inicial indicando que a cidade de Uruguaiana ela teve, dentro do índice de desenvolvimento sustentável, apesar do indicador estar baixo, o único indicador que está como alto é o de água e saneamento, relativo a saneamento da cidade. Então, é parabenizar aí a cidade pelo avanço que está tendo nos últimos tempos, né? Aqui um pouquinho da reportagem indicando o que se saiu, que são os indicadores voltados aos objetivos do desenvolvimento da ONU, né? Falando um pouquinho do programa, né? Eu trouxe aqui um histórico, desde o início do programa, uma linha do tempo, um indicativo das obras que foram liberadas pelo poder concedente e o que já foi executado até então. Então, desde quando se iniciou, lá no final de 2020, com a assinatura do acordo, onde tiveram as primeiras indicativos das sequências de rua, né? Tem-se um caminho a seguir à medida que uma rua é liberada, um quantitativo de rua é liberada, tem um caminho a seguir da execução do projeto, depois da execução do projeto dar entrada para a prefeitura executar o alvará para que a empresa possa dar andamento na execução, e assim foi feito com esse histórico aqui, né? Então em 2021 foram feitos trechos da rua Benjamin Constant, depois ali um outro trecho da General Hipólito, né, da esquina da Benjamin até a Rua dos Andradas. Posteriormente, mais dois trechos na sequência da Avenida Presidente Vargas, ali até o Bela Vista. Então, depois se retomou um trecho da Rua Benjamin Constant, dando continuidade até mais ou menos até a Setembrino de Carvalho. Posteriormente, a rua General Bento Martins, e a última rua executada, Vicente Fittipaldi, ali próximo no bairro Coab 2. Trago aqui um pouquinho do indicativo, né, e dos avanços das obras em si, né? Então aqui os primeiros trechos da Benjamin Constant, né? Posteriormente aí o trecho da General Hipólito ali pela lateral do Rispoli, os trechos da Presidente Vargas, né? Mais a rua Bento Martins, e aqui por fim o trecho da Vicente Fittipaldi paralelo à rodovia, né? Dando sequência aqui um pouquinho do indicativo, né, da mídia do que saiu da execução das vias. E agora, né, aqui só uma questão de divisão de tarefas, o que é a responsabilidade da prefeitura, que seriam indicar os trechos a serem executados, né? Execução de obras acessórias, como drenagem, meio-fio, calçada, poda de árvores, entre outras interferências que podem ter, né? Todo esse mapeamento, ele é feito à medida que é liberado um trecho, então é executado o projeto daquele trecho, vai para integrar o pedido de alvará. Com a liberação do alvará, a empresa faz um levantamento das necessidades iniciais e faz essa interface com a prefeitura. Tem como responsabilidade também a fiscalização das obras, né, através das comissões, e seja do Mediar, seja do próprio Comissão de Fiscalização dos Serviços. E cabe à BRK executar os trechos indicados dentro da qualidade aí exigida, né? Todos os trechos executados que foram mostrados até agora já foram entregues ao poder concedente e recebido a entrega definitiva das obras. Por fim, o trecho que nós recebemos aí como última atualização seria a execução da rua Estilac Leal entre a Eustáquio Ormazábal e Albertino Pires. A empresa já deu entrada na prefeitura e hoje a gente teve a notícia que saiu o alvará dessa obra. Então acho que agora é seguir os próximos passos, que são o planejamento e a mobilização da empresa para começar efetivamente essa próxima obra liberada. Basicamente era isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, Ícaro, pela participação. Também queremos colocar a palavra à disposição aos nossos integrantes da GERCS e agradecer a presença de vocês em nosso município de Uruguaiana.
Obrigado, senhor presidente. Na sua pessoa, cumprimento todas as autoridades que aqui se fazem presente, o Ministério Público, os demais vereadores, membros da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, a população também que, né, devido à chuva, aí, como mesmo assim compareceu, e aqueles que nos acompanham de casa. Em um primeiro momento, acho que nós temos que destacar e cumprimentar a Câmara por sempre ser muito vigilante com relação a esse contrato, né? Não à toa, Uruguaiana atingiu a plenitude do atendimento na universalização do abastecimento de água e esgotamento sanitário praticamente 10 anos antes da imposição legal da Lei 14.026, que era lá em 2033. Evidente que esse prazo, né, ele nasceu dentro do Mediar, onde, com aquelas dificuldades impostas pela pandemia, nós realizamos diversas reuniões, né, no ano de 2020, com o Dr. Ricardo Schnetz, do Ministério Público, o Dr. Paulo Valério, que nos convidaram, então, para atuarmos como co-mediadores em função, né, da independência, da autonomia da agência com relação à prestação de serviços aqui contratados entre a Prefeitura e a BRK. Então, naquele momento, a agência participou fornecendo dados técnicos, né, todo o panorama, todo o rol de fiscalizações que tinha, de normativos que tinha. Trabalhamos em conjunto com o Ministério Público e selamos, né, doutor Bárbara, acho que foi um trabalho muito interessante conduzido pelo Ministério Público com a nossa participação, né, com a participação da agência reguladora, e que de fato coloca o município de Uruguaiana naquele que é o cerne do contrato de concessão como, né, um dos únicos, se não o único, no estado do Rio Grande do Sul a ter esses serviços universalizados. Enquanto que nós, analisando dados, por exemplo, do Instituto Trata Brasil, Enquanto que o Brasil está em 50%, a média brasileira é de 52%, a do estado do Rio Grande do Sul está em 36% de universalização. Então aqui nós temos que cumprimentar mesmo a Câmara de Vereadores, né? A prefeitura também diligente com relação ao contrato, a população sempre muito vigilante, sempre apresentando demandas à Câmara que acabam chegando lá na GERGS. E cumprimentar também, né, a empresa, né, que com os percalços, aí, com as dificuldades, enfim, acabou cumprindo então, né, com essa medida que é importante, que, sob ponto de vista regulatório, coloca a cidade num patamar de importância muito grande com a universalização desses serviços. E coloco, então, a agência à disposição aí para fazer esclarecimentos com relação a esses pontos, mas dentro do quarto aditivo, esse é o tema regulatório que mais importa, né, sob nosso ponto de vista, porque, de fato, a gente tem aí a universalização. E se formos considerar que a Organização Mundial da Saúde fala que a cada dólar investido em saneamento se economizam 4 dólares em saúde, o município de Uruguaiana está de parabéns. Obrigado.
Obrigado pela participação. Agora passamos a palavra aos representantes do Executivo Municipal, o senhor Cláudio Miro Pereira, presidente da Comissão Fiscalizadora, e o procurador do município, Glauber Ortiz.
Obrigado, presidente. Primeiramente, quero cumprimentar a Câmara de Vereadores e todos os parlamentares aqui presentes, o que faz na pessoa do vereador Juca, de pronto já parabenizando a Câmara de Vereadores pela iniciativa de estar vigilante diante da situação de saneamento básico de Uruguaiana. Bem sabemos que saneamento básico é uma questão de direito fundamental. O saneamento básico faz parte do dia a dia e da vida das pessoas. Portanto, por esse motivo, a gente tem que entender a importância do que se trata esse tema. Não é apenas uma questão burocrática, mas sim interferir diretamente no que trata a vida das pessoas, dentro da casa das pessoas, conforme o saneamento e o serviço de água que chega a cada integrante da comunidade uruguaiana. Por segundo, quero cumprimentar o Ministério Público, na pessoa do promotor Barbará, dizer que sabe as palavras quando a gente sabe a importância do que é uma mediação. A mediação hoje tem sido um aspecto de solução de conflitos e do que pode, para evitar um prejuízo maior para ambas as partes. A mediação, ela é o reflexo de uma construção, de uma transcendência de uma relação entre as partes para se construir uma solução que muitas vezes não agrada a todos, mas que sim consigamos chegar no melhor desenvolvimento do que está se discutindo. Quero também cumprimentar a BRK, né? Passo na pessoa do Ícaro, dizer que a gente conta com a empresa para, enfim, para conseguir diligenciar todo esse saneamento básico, toda essa prestação de serviço, desse contrato, dessa concessão, o quão importante isso é para a comunidade uruguaiana. Também quero cumprimentar a agência reguladora, tem um papel fundamental na fiscalização do controle externo desse contrato, também participando, considerando, normatizando e regulamentando todo esse serviço que é prestado. E quero fazer aqui um cumprimento especial à comissão fiscalizadora, na pessoa do presidente da comissão que está aqui, o senhor Pereira, que bem sei o quanto tem acompanhado a fiscalização árdua que tem feito sobre esse contrato para tentar buscar o melhor serviço possível para a comunidade uruguaiana. Então, leve meus cumprimentos para toda a comissão, né, faço na sua pessoa e leve, por favor, para os demais integrantes da comissão fiscalizadora. Dito isso, tratando sobre o tema de mérito, mediar, estamos hoje com uma parte desse programa já cumprido. Nós temos Hoje, conforme a informação que trazemos da Secretaria de Planejamento, o equivalente do total dos 80 mil metros quadrados que seriam o que foi a conciliação, que foi conciliado, nós apuramos que hoje, no dia de hoje, estão entregues 46% desse programa. Essa é a nossa estimativa do município. A quantia de 36 mil, mais de 36 mil metros quadrados. Tá? Muito importante esclarecer esses números para que se entenda o que já foi feito e ainda o que se falta a fazer. E, para além disso, a Prefeitura continua vigilante, continua cobrando, a comissão continua cobrando para que a gente consiga despender a melhor prestação de serviço. Lembrando que, hoje, a situação atual do Mediar, nós temos a obra da Estilac com o alvará expedido, né? Nós temos um saldo a ser entregue até o ano de 2027, salvo engano, que será entregue pela empresa. Estamos acompanhando essa entrega e, atualmente, a Prefeitura tem se organizado com o cronograma e planejamento a ser dedicado para a empresa, que é para a empresa possa organizar as próximas diligências necessárias aí para dar continuidade no cumprimento do Mediar. Então, do município, né, quero fazer essa primeira apresentação breve e colocar o município e a Procuradoria à disposição para aqueles que estiverem interessados em mais informações. Seria isso.
Com a palavra, a vereadora Lilian Cucci.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores e vereadoras aqui presentes, as entidades que se encontram, o público em geral. Cumprimentando o senhor presidente, cumprimento todos que estão aqui. Essa audiência pública vem de encontro aos anseios da população. E eu quero também dizer, Ícaro, que eu vejo a qualidade da água bem melhor do que muitos anos atrás. A saúde se tornou bem melhor também com a qualidade da água. E quero também expressar que essa audiência pública venha de encontro a todas as respostas que a população pede. Meu muito obrigado, boa noite.
Obrigado. Eu agradeço também a presença de todos e, principalmente, eu queria dar o destaque, se quiser fazer usar a palavra, os vereadores que cederam espaço aos nossos convidados. Vereador Manu Gasso, convido o senhor a se fazer presente, depois o vereador Luiz Fernando também. E agradeço aos senhores por terem cedido espaço aos nossos convidados para essa audiência pública. A servidora da casa, Cíntia, está com a planilha. Quem quiser fazer a inscrição, vai fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente, nas condições do trabalho. Boa noite, colegas vereadores. Ao pessoal que acompanha no plenário também, na rede social. Cumprimentar o excelentíssimo promotor, um dos interlocutores pelo programa Mediar. E dizer que... hoje, promotor, um dia muito difícil, desde sábado, dessa semana, até o dia de hoje, bem difícil. Sabemos que a importância do Mediar para Uruguaiana tem sido de grande valia para a nossa comunidade, mas, ao mesmo tempo, como o senhor bem menciona que o Mediar é a mediação, hoje eu trago a conhecimento também uma sugestão, na qual... o senhor tem a tutela de poder representar, através da mediação, junto com a empresa BRK, o problema que Uruguaiana passa. Uruguaiana, nesses últimos meses, nesses últimos anos, passa por grandes alagamentos. Por que eu quero citar nesse ponto? Porque para poder chegar no ponto que é a questão do Mediar. Acredito sim que todas as comunidades merecem receber uma pavimentação, a qual aqui eu parabenizo a pavimentação que está sendo realizada pela empresa, na contrapartida dessas multas aplicadas na pessoa do Pereira, que é o fiscal deste contrato. Mas, ao mesmo tempo, promotor, gostaria de deixar uma sugestão até mesmo ao Pereira, que é o fiscal do contrato, à empresa BRK e principalmente ao senhor, que dentro dessa linha de trabalho, de execução das obras que está sendo feita, as obras de pavimentação, pudesse ter uma mediação para que aquelas comunidades que não conseguem receber a pavimentação, hoje mesmo, desde as 14 horas até as 6 da tarde, eu estive visitando 7 comunidades dentro de Uruguaiana. Só que cito duas em específico. A comunidade, o bairro Cidade Alegria. Cidade Alegria hoje tomado por águas. Todas as ruas tomadas por água. O bairro União das Vilas, no bairro Áreas Verdes, loteamento Dona Laura e Cristal, tomado por águas. Eu tenho quase certeza que essas comunidades não irão receber a pavimentação. Por problemas de estrutura gravíssimo que existe. Então, dentro disso, promotor, gostaria de deixar essa sugestão até mesmo para o senhor poder mediar, através com a empresa, que em vez de pavimentação, essas comunidades possam receber tubulações ou galerias. Tubulações ou galerias, eu tenho certeza que vai tornar essas comunidades melhores para se viver, para morar. Hoje foi pavoroso, pavoroso. Logo mais à noitezinha vai estar ocorrendo um vídeo na rede social, onde eu estava bem no momento, atendendo um chamado lá no bairro Cidade Alegria, e um senhor cai numa correnteza que parecia um rio. Então, essas palavras, cumprimento a todos os meus colegas, apenas para deixar essa sugestão, que dentro dessa mediação possa ser trabalhado não somente a pavimentação, mas sim um olhar para o pluvial da nossa cidade. Depois que realizar o pluvial, através dos bueiros, também das galerias, sim, possa se construir a pavimentação para os demais bairros da cidade. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Mano Gás. Com a palavra, vereador Luiz Fernando. Luiz Fernando, só um minutinho, o promotor Barbará vai fazer uso da palavra.
Só para não perder o fio da meada aqui, eu acho interessante a preocupação do vereador, só que eu vejo da seguinte maneira, nós não podemos confundir esse acordo que foi feito, que é uma transformação das multas em pavimentação, com uma política pública que é do poder público municipal. Essa questão das galerias, essa questão dos alagamentos da cidade, que todos nós temos aqui, é uma política pública que a Secretaria de Infraestrutura do município deve estudar maneiras para tentar resolver. Eu não vejo aonde, sinceramente, vereador, nós... Porque é muito importante deixar claro isso para as pessoas, porque as pessoas às vezes fazem uma confusão e acham que o Ministério Público tem que substituir os governantes. O Ministério Público não substitui governante. A Uruguaiana tem prefeito, foi eleito, tem vereadores, e essas soluções de infraestrutura têm que se buscar dentro das políticas públicas do município. Não é o Ministério Público que vai governar Uruguaiana. Nós, o programa Mediar, a função do Mediar é quando há uma situação de conflito, né, como havia, né, multas aplicadas à BRK, como resolver isso? O município vai executar? Vamos demorar muito tempo? Entrou o Mediar para dizer, não. Vamos, quem sabe, compor isso, transformar essas multas em pavimentação. Tá? Eu só queria esclarecer isso. Porque não é função nossa mediar e muito menos impor, porque nós estamos vivendo, infelizmente, no país da judicialização. Tudo se judicializa no Brasil. É judicializada a saúde, que é impressionante. É judicializado o transporte, habitação, tudo é judicializado. E os prefeitos e os vereadores têm que começar a entender que quem governa são eles. E não o Ministério Público. O Ministério Público está aí para compor, como é o Mediar, e, em última instância, acionar o poder público para tomar determinadas medidas. Agora, a iniciativa, e eu acho que o vereador tem toda a razão, esse é um problema que já vem de longa data, nós sabemos, os bairros, qualquer chuvinha em Uruguaiana alaga tudo. Né? E não é só aqui, em outros lugares do Brasil, Porto Alegre também tem esse problema, São Paulo tem esse problema. Nós temos que estudar a cidade urbanisticamente para saber aonde estão os problemas. Que nós sabemos que não são só do poder público, que envolve a cidadania também. Porque se a cidadania não tiver educação sustentável para preservação, nada adianta o poder público tentar fazer obras se a população não colabora. E aí, obviamente, não há governante que vá resolver esse problema. Só queria esclarecer isso porque eu acho que é importante, porque senão parece que tudo agora cai nas mãos do Ministério Público. Nós é que temos que resolver os problemas. Não, quem tem que resolver o problema são vocês. Vocês foram eleitos para isso. É o prefeito, são os vereadores, na estruturação das políticas públicas, na busca dos recursos públicos a nível federal, estadual e até em bancos internacionais, buscar recursos para resolver esses problemas. Tem várias cidades que já resolveram e que avançaram muito na solução desses problemas de alagamentos e etc. Mas aí são vocês que têm que fazer os estudos, está aqui o secretário do Planejamento de Projetos, que eu acho uma secretaria importantíssima, das mais importantes do governo, Secretaria de Captação de Recursos, de Projetos, para se buscar dinheiro, que nós sabemos que hoje cada vez é mais difícil. Se repassa o ônus para os municípios, né, e o governo federal fica lá, em todas as áreas. A saúde, a gente vê isso bem evidenciado. E aí, cabe a vocês, politicamente, nós temos que aprender a fazer política e exigir aquilo que é nosso, né? Buscar os recursos estaduais, federais compatíveis. E não jogar Ministério Público, resolve o problema do alagamento de Uruguaiana. Não, não, é, não somos nós que temos que resolver. Isso aí são técnicos, são secretarias que têm que fazer esses projetos resolver. A nossa função aqui é mediar, pessoal. Mediar conflitos. É, mas não substituir o governante. Não é nossa função substituir o governante. Isso são vocês que têm que fazer. Ah, desculpe só, eu queria fazer esse esclarecimento, porque há uma visão equivocada, muitas vezes, da sociedade em achar que o Ministério Público vai governar. Ah, infelizmente, a gente no Brasil aí está vendo algumas coisas, né? É, que o judiciário está intervindo onde não deveria, né? Falando demais, querendo governar, e não. Quem tem que governar é quem é eleito pelo povo. São esses que têm que governar. Nós estamos ali para fiscalizar e, eventualmente, fazer isso que o Ministério Público do Rio Grande do Sul fez e que é inédito do Brasil e que nós estamos reproduzindo em todo o Brasil, que é a mediação, facilitar a composição dos conflitos para evitar a judicialização. Tá? Desculpa, vereador.
Obrigado, senhor promotor. Com a palavra, o vereador Luiz Fernando.
Boa noite, senhor presidente, vereadoras presente, demais autoridades, público que nos assiste aqui em plenário e através das redes sociais. Eu vejo com muito bons olhos a mediação que foi feita pelo Ministério Público há algum tempo e vendo que no quesito pavimentação as coisas vêm andando e a gente está enxergando, né? A gente está vendo o município com essa, entre aspas, parceria, para que não houvesse uma judicialização e mais prejuízos e conflitos, está andando. A gente agora viu um dado concreto da Prefeitura Municipal, onde aponta que 46% já está concluído, já é entregue, o Ícaro ainda chancelou, que são obras que já estão entregue. Por outro lado, eu vejo, promotor Barbará, que a passividade, né, na forma de falar, de estar pacífico, como está a relação da BRK com o município, com a Gergs, que também o representante diz, deu os parabéns. Hoje nós temos um conflito real, um conflito diário do próprio usuário. Essa mediação, como bem falou o promotor, tem que ser feita por nós, que estamos aqui na Casa Legislativa, pelo Executivo, com a participação do Ministério Público, sem nos tirar em nada as nossas responsabilidades junto à empresa e com a participação muito mais efetiva da AGERGS, que é a agência reguladora. Hoje, a comunidade uruguaienense, isso eu falo quando a gente caminha na rua, a gente tem uma revolta, esse é o termo, do contribuinte, da pessoa, do usuário, com a empresa. É, talvez, por muitas vezes, a empresa deixa a desejar, até numa coisa básica, num atendimento, e isso vão gerando um sentido de que nada está sendo feito. Nada está sendo feito. Inclusive, nesta, faço uma meia-culpa à própria comissão, porque hoje a gente não tem a publicização, não tem a publicidade dos atos da comissão. O que nos chega é que a comissão não faz nada, e a gente sabe, a gente já teve reunido com o seu Pereira. Então, eu acredito que seja um bom caminho de fazermos esta mediação para pacificar, não para eximir ninguém das suas responsabilidades, que fique bem claro, mas sim para que a gente possa colocar de forma clara para a população o que já foi feito, o que vai feito, os cronogramas que vão ser feitas essas obras. Isso é um ponto que todos nós temos como contribuir. Eu acredito que nós devemos, sim, formar, se for necessário, uma comissão que todos participem, que a AGERGS possa vir até nós com mais frequência, com mais incisão, para nós tratar os problemas pontuais que ainda ocorrem e que não podemos ter essa melodia de terra arrasada que a gente ouve. E quando tem um problema como esse que o vereador Manu Gás citou aqui, ele vem à tona, pessoal. É assim, ó, fazer um trocadilho até, né, é uma enxurrada, pessoal, de reclamações, e que se tivesse o bom senso de todos e uma união para ir para um bem comum, apontar para aquele rumo e não cada um puxar para um lado, isso não traz força para isso. Isso aqui é um projeto de grande porte. É um projeto que leva vai elevar a Uruguaiana ao topo do Brasil. Não falo nem do estado do Rio Grande do Sul. Tamanha a grandeza do que foi feito há algum tempo e que pode melhorar. Então, promotor Barbará, e creio que vamos ter o apoio do Ministério Público, esta casa hoje sairá com o norte para que se forme essa força-tarefa, vamos usar esse termo, para nós trazermos os anseios, as reclamações da população para dentro de um processo de mediação, assim como foi feito pelo Mediar, com maestria, que poderia até ter o dia de hoje estar na estaca zero e se conflitando judicialmente. Então, eu acredito que essa força, se todos nós que estamos aqui, que num dia chuvoso, um dia que caiu o mundo em Uruguaiana, a gente está aqui, a gente quer construir. Eu acho que essa é a palavra que a gente tem que sair daqui, construir um algo maior e que realmente atinja e as pessoas saiam com a consciência na sua casa de que, olha, existe uma comunhão de esforços em prol da população uruguaianense. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. E é por esse motivo, pela busca de soluções dos problemas, que estamos aqui essa noite. Estamos tratando de infraestrutura. E com isso, diversas questões de saneamento serão resolvidas após nossos encaminhamentos. Colocamos à disposição a palavra da nossa comunidade e primeiro escrito o senhor João Carlos dos Santos, da ADECOM. Lembramos que a reunião, nossa audiência pública essa noite, é para tratar assuntos do Mediar. Mediar. Com a palavra, senhor João Carlos.
Boa noite. Inicialmente, queria cumprimentar pela iniciativa do presidente da casa. Estamos aqui com a presença no município, Poder Concedente, o seu Pereira, o pessoal da AGERGS, a BRK, o Ícaro, e acho que deveríamos ter mais reuniões dessas para discutir isso aí. Bueno, eu vou aqui trabalhar em cima do contrato, então, quarto aditivo do Mediar. Primeiro, a cláusula 10 do contrato determina que foi feito o acerto para fazer 80 metros de pavimentação. Esses 80 metros correspondem a aproximadamente 70 quadras. E aqui, falado pelo Ícaro e pelo procurador, o Ícaro falou 31 quadras, 46%. Só que o contrato, eu acho que ele deve ser cumprido. Já é o quarto aditivo, foi uma produção através do mediário. Porém, na própria cláusula 10 aqui, ele estabelece que tinha que fazer 14,29% ao ano, o que corresponde a mais de 60%. Tá? Então, não foi cumprido, foi feito uma parte, quase a metade do que deveria. Nós temos prazo de 7 anos para fazer. Depois, a cláusula 10.7 sujeita a concessionária a 15% de multa a cada mês de atraso. Aí a questão fica, a Gergues multou, o município multou a concessionária, então ele não está sendo cumprido. Vou falar agora do outro tema, que é a meta de universalização do esgoto. Como afirmado aqui pela Gergues, não é verdadeiro que está 100%. A universalização da lei 14.445 é diferente do termo contratual, cláusula 8.2, e do aditivo da universalização de Uruguaiana, que é 100%. A universalização lá, ela chega próximo do total. A de Uruguaiana é 100%. No próprio relatório da BRK do mês de dezembro de 2024, que é o último relatório que sai trimestral, tem 602 usuários, ligações que não estão sendo ligadas. Na minha residência, na minha região, tem 60 casas que não têm esgoto. Na rua Santos Dumont, quase Setembrino de Carvalho, para quem conhece, não tem esgoto. Nós temos em torno de 700 usuários sem esgoto. Nós temos na Barragem Sanchuri e São Marcos, zero de esgoto, nenhuma residência de esgoto. Então, não é verdadeiro. Temos que trabalhar em cima de dados. Convido a Gergues e eu mostro o lugar, não tenho medo de ver a realidade que está. Então, a gente tem que ver isso aí. O próximo ponto aqui que eu vou falar, que são os três pontos principais do quarto aditivo do Mediar, foi feito um acordo, uma determinação da perda de água de 35%. Nós temos no mesmo relatório do mês de dezembro, que é o último que a gente tem, está em 51,25% de perda de água. Não reduziu. No quarto ano estava em 53,29%, 2%. Desde o quarto ano, 2% de redução da perda de água. Isso aí está todo embutido nas nossas tarifas. Além disso, o bairro Salvador Faraco não está sendo tratado o esgoto. Tem dois vereadores aqui, não vou citar o nome, que tem conhecimento disso aí. Salvador Faraco não está sendo tratado o esgoto. Bairro João Paulo não está sendo tratado o esgoto. São 1.200 casas. O bairro Santo Antônio tem uma região grande, imagino 500 casas, não está sendo tratado o esgoto. Tem todas as fotos, tudo registrado. Eu trouxe todo um trabalho aqui para mostrar, mas como o tempo é curto, não dá. Aqui tem uma discussão que a gente traz sobre a cláusula 10 da transformação das multas e o processo administrativo que existia na época, que fechava mais ou menos, conforme a informação da Prefeitura, em 30 milhões, que foi transformado em 80 mil metros quadrados. A Casa Legislativa, que eu acho que foi muito bem, no seu artigo 8, parágrafo único, determinou que qualquer serviço, além do saneamento básico, teria que passar por essa casa legislativa. Na verdade, esse artigo é uma reprodução do artigo 11 da Lei das Concessões. Então, esse aditivo não passou por a casa legislativa. E por que isso? O legislador fez isso aí porque a concessionária tem que ser exclusivamente concessão. A concessionária não pode explorar outra atividade para evitar que ela se endivide ou faça um negócio mal feito e prejudique a concessão. Então, essa é a razão. Não é receita ou despesa, tanto falou, ou projetos associados. Então, esse projeto deveria ter passado pela Câmara de Vereadores, não passou por essa casa legislativa. Então, meus pontos são esses aí. Nós temos muitos problemas de corte de água, suspensão do abastecimento, uma palavra técnica, sem aviso prévio. Eu tenho dois casos ali, que inclusive foi eu que acionei na justiça, com liminar, e a concessionária, mesmo assim, cortou a água. Foi lá e fez o corte da água. O corte de água, ele só é feito com o seguinte objetivo: de não aumentar a dívida. Ele não pode ser feito para constranger ou forçar, compelir o usuário a negociar a dívida, e é o que está sendo feito. Então, esses casos são gravíssimos. A questão dos os consumidores, usuários de baixa renda, nós temos muito poucos usuários de baixa renda cadastrados. Saiu a lei 14.898, com vigência em 10 de dezembro agora, e ela tem dois pontos. Um, que ela aumenta a quantidade de usuários capazes de se eleger para se pagar a tarifa social. E o outro ponto é que é automático, a concessionária tem que ir lá no CAD único e fazer automaticamente. Se ela não fizer isso, e o consumidor tiver esse direito, ele vai lá e solicita, ela é obrigada a fazer. Para tirar do cadastro de tarifa social, ela tem que avisar com antecedência de 3 meses, só 3 meses depois. E hoje a concessionária está exigindo de ano em ano ir lá reforçar o cadastro, provar que ele é usuário de baixa renda. Essa lei, ela pode ter uma discussão sobre aplicação ou não da tarifa social, mas das condições, ela não pode. As condições estão já definidas em lei. Então, ela tem que fazer automático. Isso não está sendo cumprido. Muito obrigado.
Obrigado pela manifestação, senhor João. Posteriormente, os responsáveis farão a resposta ao seu questionamento. Senhor Paulo Ricardo. Senhor promotor, com a palavra.
Eu só quero esclarecer também, porque eu acho que a gente precisa esclarecer as coisas, tá? A nossa audiência hoje pública é sobre o mediar, sobre a pavimentação, cumprimento ou não do contrato. Essas reclamações que o senhor trouxe, e que eu acredito que sejam procedentes, e a gente sabe que são, eu lhe sugiro que o senhor faça uma representação em nome da associação e leve para o colega aqui de Uruguaiana, meu, que trabalha com a área do consumidor. E aí o colega vai instaurar lá um procedimento, chamar a BRK e tentar resolver essas questões de corte de água, disso, daquilo, né? E definir claramente as responsabilidades, né? Que não é o objeto, né? Que eu disse para o nosso. O objeto hoje aqui me parece que é discutir o contrato, o acordo do mediar. Essas reclamações contra a BRK, que a gente sabe que existem, né, podem ser objeto de uma representação, e o colega lá vai investigar, chamar a BRK para saber o que está vendo, o que não está vendo, para tentar ajustar isso. Não há nem necessidade de intervenção do mediar nisso aí, né? Pode ser resolvido aqui no Guaiana mesmo com o colega que atua na área do consumidor. Só para dar essa orientação, até para o senhor ter um canal aí que, da associação, para resolver esses problemas aí que são, né, e definir. Uma coisa que eu vejo muito aqui no Guaiana é isso. Há uma confusão enorme das pessoas sobre as responsabilidades. O que que é do poder público e o que que é da BRK, da concessionária? Ah, nós não podemos confundir as coisas. Tem coisas que são responsabilidade da BRK,
É ela que tem que resolver a questão da água, do saneamento. E tem outras questões que são de responsabilidade do poder público. Então, nós temos que distinguir isso aí para quando falarmos, não acusarmos a BRK indevidamente ou acusarmos o município. Né? Sob pena disso. Desculpe, só para orientar o senhor lá.
Obrigado, senhor promotor. Com a palavra, senhor Paulo Ricardo, mantendo o tema mediar, Paulo Ricardo.
Nobre vereador Joalcei Gonçalves, Juca, cumprimentando o senhor, cumprimento a todas as autoridades aqui presentes, vereadores, vereadoras, funcionários da Casa Legislativa, autoridades, as pessoas que se fazem presente nessa reunião, que deveria ser mais participativa, infelizmente não está sendo, e buscando me ater à questão da pauta, porque ela está muito difusa. E eu perguntei um monte de vezes, será que pode se falar sobre? Não pode. Eu participei, eu não gosto de falar de mim, mas é necessário, porque a gente está vendo em Uruguaiana que essa situação da BRK há mais de 12 anos, 10 anos que vem se alastrando e não se consegue resolver. E os usuários reclamam nas redes sociais. E aí, quando é o momento de participar, infelizmente, não estão presentes. Eu participei de todas as audiências da CPI da Odebrecht, que foi a sucessora, a antecessora. Todas, junto com o senhor João Carlos, que nos representa na ADECOM, o senhor presidente, o senhor Antônio, que fazem um trabalho junto às pessoas mais humildes, que às vezes acham que o vereador é uma autoridade que não é acessível. E, pelo contrário, aqui eu sou super bem recebido por todos os vereadores, por isso, quando eu estou aqui, usando da palavra, eu tomo o máximo de cuidado para não melindrar, para não, sem querer, atacar alguém, alguma autoridade, porque aqui é a casa do povo. Nós temos que respeitar, mas, ao mesmo tempo, falar as coisas que estão acontecendo. Agora, por exemplo, não é, de repente, a questão da pauta, mas tem uma senhora falando que deve 9 mil reais para a empresa BRK, e ela tinha que estar presente e não está presente. E isso é importante, porque é esse dinheiro dela que vai fazer nossos assaltos. É esse dinheiro do usuário que ele é, digamos assim, às vezes até puçoqueado, me desculpe as autoridades da empresa, são puçoqueados porque eles não têm aonde dirigir, eles não conseguem ir no Ministério Público e fica aquela enrolação, e aí se fez uma CPI, e aí Paulo quando Ricardo, teve a CPI, quando teve uma CPI, a Jergues, ela se fez presente em Uruguaiana pela primeira vez. Aí ela passou a respeitar os vereadores, o que não está acontecendo. Hoje ela está presente, mas tem que ser sempre presente. Então, para concluir, a situação, só a situação dessa senhora Stephanie, que deve 9 mil reais, sabe-se lá como, e ela não está presente, mas ela estava no grupo comunidade falando sobre isso. É esse dinheiro dessa senhora que vai custear as obras de asfalto na cidade. Isso aí nós temos que ter bem certo. Não é o dinheiro do prefeito, não é o dinheiro que vem lá. É Paulo o dinheiro Ricardo, dos nossos usuários.
Obrigado pela participação.
Agradecido, espero ter colaborado. E muito mais poderíamos falar sobre essa questão.
Mas uma questão posteriormente. Mas, o importante é levar o conhecimento à nossa comunidade
pela através da oportunidade participação. De me colocar assim. E que o povo seja mais participativo, né, para a gente conseguir a Uruguaiana que nós queremos e precisamos deixar para os nossos...
Obrigado, Paulo Ricardo, pela participação. E mantendo o tema mediário, importante a participação, e a gente agradece a todos. Passo a palavra à nossa vereadora Estela Luzardo.
Boa noite, presidente. Boa noite, BRK, a Jergues, meus colegas, procurador, todos os secretários que aqui presentes se fazem, o público que nos assiste pela Ministério Público, promotor Barbará. Pois bem, e foi uma excelente notícia que a gente que recebe, que a empresa conseguiu já entregar 46% do contrato E eu gostaria, eu tenho uma pergunta, um questionamento para fazer. A Estilhac Leal é a próxima obra, né? A próxima etapa desse contrato. Quais são as outras, o que está sendo planejado, o que foi planejado para o restante das obras? Vocês falam em metros quadrados de obra construída, né, de asfalto. E quantas quadras de cidade, mais ou menos, representa essa multa, esse contrato, esse acordo? Né? Essas são as duas, três perguntas que eu faço. Então, quantas quadras serão pavimentadas através do Mediar? Quais são as obras que faltam fazer? Aonde vão ser feitas essas obras? Quem que escolhe? Como é que está sendo o critério de escolha desses lugares, dessas ruas? E quantas quadras de cidade representa o que foi feito e o que está por vir, por ser feito? Obrigada.
Obrigado, vereadora Estela. Acho que o pessoal da comissão poderia responder, vereadora? Claudio Miro Pereira.
Boa noite, presidente. Vereadora, respondendo às suas perguntas, em relação à quantidade de quadras, a gente não consegue mensurar exatamente, porque depende muito do terreno, da largura, da via, né, do comprimento da quadra. Então, existe essa variação aí. Mas em torno, o total em torno de mais ou menos 70 quadras. Né? Aí pode haver essa variação aí por causa da largura, né, e o comprimento da quadra. As indicações, elas são feitas pelo gabinete do prefeito. Eu creio que o prefeito, a última que ele indicou foi a Estilhac Leal, né? E ele já deve ter, nesse planejamento dele lá, as indicações das outras vias que a serem pavimentadas. Creio que se fizer um contato com o gabinete do prefeito, mandar um requerimento lá solicitando, talvez ele já responda. Eu acho que ele já está com isso aí já pronto, né? E os critérios que ele estabelece ali também. Lembrando, né, que cabe para nós ali fazer essa fiscalização, né? Ele nos indica ali, indica para a Secretaria de Planejamento, ela faz indicação para a BRK. Né? Qual era o outro questionamento, vereadora?
Acho que foram quantas quadras faltam fazer ainda, né? E sim, quais são as, além da Estilhac Leal, quais são as outras previstas, né? As outras ruas previstas, ou os bairros que vão ser beneficiados com essa pavimentação. Isso é importante a gente saber. Isso, né? Até porque nós poderíamos, né, aquela que o Mano trouxe aqui, o Mano Gás, o nosso vereador Mano Gás, é um ponto muito sensível e muito importante que ele comentou aqui, procurador, promotor, a questão da canalização, do escoamento das chuvas, do esgoto pluvial daqueles bairros. Né?
Sim, sim.
Há muitos anos eles sofrem com aquilo, com essa população, e são quase 30 mil pessoas vivendo lá. Logicamente que não tem nada a ver com o contrato. Claro. Né? Mas eu acho que é importante a gente começar a pensar nesse momento, já vou sair um pouquinho do assunto, né? Quanto a essa questão que o Mano nos traz. Sabe? Enquanto nós não tivermos esse olhar mais atento, né, e priorizar esse tipo de obra, já planejar com tempo e saber o que vai tá por vir, e quem sabe fazer um acordo com a BRK, pessoal, o prefeito pode fazer isso. Em vez de a gente terminar aqui, que já temos condições, aqui tem escoamento pluvial adequado, não inunda as casas, né? Vamos dar uma atenção para aquela população lá. Eu acho extremamente importante essa atenção, procurador, que o governo faça, né? É uma reflexão muito importante que o Mano traz aqui. Obrigada.
Vereadora, só uma sugestão legislativa para vocês. Não, já que a gente está na Casa Legislativa, eu vejo que a tua preocupação seja de critérios. Quais são os critérios que o poder público tem para definir quais são as quadras que serão asfaltadas, pavimentadas? Bom, isso cabe a vocês, como legisladores aqui, fazerem a indicação ou terem uma lei no município que estabeleça critérios. Olha, por exemplo, locais em que há o transporte público, que transita o transporte público, ruas principais de determinados bairros,
Isso se estabelece através de critérios. Se vocês não querem deixar ao livre-arbítrio do Poder Executivo, então vocês, como legisladores, podem estabelecer os critérios. Porque a BRK vai fazer o quê? Cumprir o que for determinado. Olha, nós queremos asfaltar a rua tal. Bom, mas quem foi que escolheu a rua tal? Bom, foi o prefeito. Bom, se vocês não querem que seja assim, que fique nas mãos de uma pessoa estabelecer isso, vocês podem estabelecer os critérios. Pronto, simples.
Obrigado, senhor promotor. Lembrando que essa casa recebeu em 2022, pela gestão do prefeito Rony Mello, o Programa Municipal de Asfaltamento. E consta nessa casa já todo um programa feito na Secretaria de Planejamento, secretário Prudência, a gente cumprimenta o senhor, que se faz presença nessa audiência pública, que foram elencados nos próximos um modelo política pública de gestão e continuidade, que trata a pavimentação em principais acessos aos bairros, postos de saúde, educandários, transporte público, e já está à disposição, acredito que também essa casa pode reiterar, pedir ao Executivo Municipal que encaminhe novamente o Programa Municipal de Asfaltamento, que é um modelo de gestão para investimento em infraestrutura do nosso município. A gente vai fazer através da mesa diretora e a pedido da vereadora Estela, uma solicitação que seja encaminhado a todos os vereadores esse programa municipal novamente, pois ali estava elencado todas as ruas e quarteirões do nosso município que vão receber investimento na infraestrutura por algumas gestões. Obrigado, e eu acho que o procurador vai...
Isso. Prefeito, obrigado, vereador Juca. Para complementar a resposta à vereadora Estela, tá? Nós, primeiro, é importante entender que a escolha dos locais ela não é arbitrária, não é uma questão de simplesmente identificar aqui que vai acontecer, é feito todo um estudo. Há um estudo de lugares de maior necessidade, há um estudo que é feito para isso. E é isso que a nossa Secretaria do Planejamento faz com muita astúcia, com excelência, vem realizando. Critérios. Né? Nós não temos hoje uma regulamentação de critérios, e nesse ponto eu reforço a informação do promotor, né? Mas muitas vezes engessarmos também em critérios acaba, quem sabe alguém pode sair desprivilegiado nesse sentido. Né? Então, o que se tem hoje por certo? Hoje nós temos a certeza de que a Estilac Leal está com o seu alvará concedido, está com a programação pronta para reiniciar as obras. A empresa BRK tem demandado e a gente tem acompanhado para que isso aconteça tão breve que possível. Né? E as demais obras que vão acontecer, né? As demais obras que possivelmente vão acontecer, algumas já estão definidas, um cronograma está definido, né? E outras ainda demandam estudos, porque querendo ou não, nós estamos falando de um programa que tem sua finalização em 2027, né? São 80 mil metros quadrados de pavimentação, né? de vias. Então, nós não podemos engessar, porque isso também pode mudar de um ano para o outro, de um exercício para outro. Né? Mas, tal qual como o vereador Juca comentou, né, há um plano para isso, né, e a prefeitura se coloca à disposição, né, para tanto. Para além disso, aos demais interessados, finalizando já, vereador, para os demais interessados a respeito de outros assuntos que não mediar, né, procuradoria se coloca à disposição. As instituições que quiserem informações, a gente está à disposição, tá? Para a gente poder, se tiver interesse, para a gente poder verificar essas situações, tá bem? Não é esse o assunto atual, universalização, cortes de água, né, serviço para usuários de baixa renda, mas também são exercícios, são assuntos que merecem uma atenção. Então a Procuradoria está à disposição.
Obrigado, nosso procurador. E agora, passamos para as considerações finais, a nossa vereadora ali.
Eu queria fazer uma pergunta. A porcentagem de entrega dessas quadras está um pouco atrasada, né? Entregaram 46%. Até 2027, procurador?
Isso, a princípio, sim.
Essa é que tem que ser. Até 2027, isso. Eles têm que entregar em todas essas isso. Quadras, para falar bem no português para as pessoas, né? Entenderem. Então, e depois, caso não for entregue essas quadras, o que pode ser feito?
Posso?
Pode, procurador.
Com licença, então. Vou tratar a respeito. Primeiro, a gente tem que ter um pensamento positivo que essas quadras serão entregues, né? Nós contamos com a empresa BRK para isso e vamos continuar cobrando, continuar fiscalizando para que isso venha acontecer. Mas, tal qual como são outros contratos de prestação de serviço, existem multas que podem ser aplicadas, existem advertências que já foram, inclusive, aplicadas, a própria empresa já foi multada, enfim, esse é o procedimento. E existe, pela legislação, existe o estopim, que a gente chama, que seria eventual intervenção ou rescisão contratual. Só que esta situação de eventual rescisão contratual demandaria uma intervenção ou demandaria um estudo técnico muito maior. Nós isso não é uma questão tão simples. E a burocracia para todos esses procedimentos, elas demandam um procedimento burocrático interno da prefeitura. Hoje, nós temos subsídio, né, que estamos acompanhando, estamos fiscalizando, né, fazendo o papel da comissão fiscalizadora, né, e acompanhando essas obras para que isso aconteça e seja entregue. Forma de que faça que isso aconteça é expedindo autos de infração, fazendo todo o processo burocrático, garantindo a ampla defesa da empresa, para que ao final se espeça, portanto, uma multa ou então, né, ou não, mas geralmente a ação ela é proativa, né, quando a gente identifica alguma falha.
Obrigado, senhor procurador. Pergunto se a empresa, o pessoal da GES, para as considerações finais, se coloca à disposição.
Bom, só gostaria de agradecer a oportunidade da gente esclarecer o avanço do programa que está em andamento e também se colocar à disposição para qualquer necessidade aí que tenha. Obrigado.
A Gergs.
Bom, a Gergs também está à disposição, né, de todos os vereadores, de todos os senhores que se fazem aqui presentes, aqueles que nos acompanham pela internet também. Né. Nós temos a nossa ouvidoria. É muito importante que essas reclamações que os usuários fazem com relação ao serviço cheguem na nossa ouvidoria. Né. O telefone é 0800-979-0066. E os nossos processos, todos eles são públicos. Né. Qualquer pessoa pode pedir acesso aos processos. E isso faz parte da transparência da atuação da Gergs. Estamos à disposição de todos e agradecemos.
Obrigado. Coloco à disposição o vereador Celso para as considerações finais.
Senhor presidente, nessas considerações finais, né, parabenizar mais uma vez a mesa diretora pela proposição dessa audiência pública, os questionamentos que foram feitos aqui, todos muito pertinentes, e realmente é um desafio grande que se tem. Concordo com a vereadora Lilian, né, em que temos um tempo aí de até 2027 para a execução de mais da metade ainda do asfaltamento das ruas. Mas, tendo esse compromisso da empresa, certamente teremos um avanço no asfaltamento, na infraestrutura do nosso município, que vai trazer um retorno muito grande para a nossa comunidade. A atenção, claro, especial da comissão fiscalizadora também na execução desse trabalho e o cuidado da nossa Secretaria de Planejamento, uma saudação especial ao secretário Carlos Prudêncio, nesses critérios também, junto com o prefeito Carlos Delgado, de definição das próximas ruas, após este LAC Leal, que será a próxima, que sejam ruas prioritárias e que tragam benefício maior para um público maior de habitantes da nossa Uruguaiana. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado,
vereador. Com a palavra, a vereadora Estela, as considerações finais? Não? Vereador Bruno. Senhor promotor.
Bem rapidinho, só quero agradecer em nome do procurador, do Ministério Público, o convite e dizer que a gente, eu tenho por forma de agir, ser otimista. Tá? Nós temos que, antes de presumir que alguém não vai cumprir alguma coisa, acreditar que vai cumprir. Se não cumprir, vamos agir. Tá? Então, se o prazo ainda está vigente, a BRK está cumprindo, se está atrasado, cabe à comissão de fiscalização agir. E vamos, ainda temos até 2027, vamos acreditar que efetivamente a BRK vai cumprir. Se não cumprir, bom, quando chegar o momento oportuno, vamos agir. Né? Eu acho que a gente não pode ficar presumindo descumprimento. Nós temos que acreditar no cumprimento. Só isso. Obrigado.
Obrigado, senhor promotor. Também informamos a presença da nossa vereadora Manuela, que estava em agenda externa. Agradecemos. Perfeito, vereador. Senhoras e senhores, boa noite. A quem nos acompanha através da transmissão da rede social, um tema importante trouxemos a essa casa através de uma proposição da mesa diretora e acompanhado por todos os vereadores, que trata do Mediar. E o Mediar é uma realidade em nosso município, tem mudado a identidade de diversos bairros da nossa Uruguaiana, e citamos exemplos importantes que têm a sequência de um trabalho, e a gente já solicita através do requerimento da mesa diretora, proponente junto à vereadora Estela Luzardo, que seja encaminhado a esta casa o parte do Programa Municipal de Asfaltamento, que foi apresentado em 2022 pela gestão do prefeito Rony Mello, que aponta o investimento em gestão pública na sequência do Executivo Municipal, dos trabalhos da infraestrutura, e que seja encaminhado a todos os vereadores dessa casa. Também os encaminhamentos e a ata vai ao Ministério Público, senhor promotor. A gente agradece, na presença do senhor e também a nossa Procuradoria-Geral do Estado, os nossos parabéns ao nosso procurador reeleito, Alexandre Saltz, uruguaienense, que nos orgulha e nos recebeu muito bem, e dando ele a ideia de nós fazermos essa audiência pública. A gente agradece a sua participação muito esclarecedora e levando a tranquilidade ao município de Uruguaiana, que os órgãos responsáveis estão acompanhando, sim, essa mediação que, como já falado, o senhor promotor, mudou a realidade de diversos bairros da nossa Uruguaiana. E nós temos a ligação, e falando por rua, Ícaro, nós falamos diretamente, mais conhecedor, o acesso ao nosso bairro Bela Vista, através da Presidente Vargas, concluído, a Bento Martins, saindo do Patrulha do Oeste, junto a um residencial que tem mais de 300 casas, 300 apartamentos, e já posteriormente irá ter mais investimentos em prédios naquele local, e dar uma mobilidade de quem vem a diversos bairros, não necessariamente o acesso somente pela Presidente Vargas ou Dr. Maia. Nós temos hoje a Bento Martins, que faz uma ligação direta a todo o quadrilátero central da nossa Uruguaiana. Benjamin Constante, senhor promotor, saindo de um mercado, o Rispo, ali o pessoal vai até a Setembrino de Carvalho, e toda ela feita pelo Mediar Pereira. Nós temos à frente do fórum, que era uma situação que deixava vergonhoso quem vinha a nossa Uruguaiana. Nós temos as principais os órgãos de justiça da nossa Uruguaiana, nós tínhamos uma rua que não tinha essa infraestrutura, e hoje nós temos. Então são resultados positivos. Posteriormente a este LAC Leal vai ser uma realidade. Nós estamos falando em três acessos principais ao bairro Zona Sul, que temos a Dirmácia, nós temos Pinheiro Machado, 24, e agora este LAC Leal, Coab 1, João Paulo. Estamos falando em mais de 25 mil pessoas que foram beneficiadas por esse programa. Então é uma realidade. Sabemos que tem um índice que ainda falta ser cumprido, e como muito bem falou o senhor promotor, vamos torcer que seja cumprido, e se não for, sermos ajustados novamente, promotor. É importante que nós demos o resultado que as pessoas esperam. A agência tem sido... Nós tínhamos nessa casa, senhor promotor, que existia um... que a Gergs não vinha. E muito feliz estamos hoje com a presença de membros da Gergs na nossa Uruguaiana. Nós temos um debate salutar, nós temos um diálogo que leva o respeito à nossa comunidade por parte dessas organizações. Ícaro, a empresa tem dado retorno, e sabemos, aqui está o seu João, está o seu Antônio, está o Paulo Ricardo, temos problemas. Mas como falou muito bem o promotor, vamos juntos conversarmos, buscar a Casa Legislativa, buscar a Gergs, e nós íamos ao encontro, senhor João, junto à empresa BRK, que dê esse tratamento a essas pessoas, pois nós temos que conviver, e conviver da forma pacífica. Eu tenho certeza que o resultado vai ser o que a gente espera, que é dar atenção a quem precisa, que é a comunidade mais carente e precisa. Políticas públicas se faz com ação, e ação essa casa precisa trabalhar da forma pertinente. Temos aqui o secretário Prudêncio, e nós já fomos conversar com o prefeito Carlos Delgado, e Uruguaiana precisa, sim, pois nós sabemos que tivemos problema aí. Após a instalação da rede de água e esgoto, Pereira, e acompanha muito bem, hoje, senhor promotor, nós vamos em diversos bairros da nossa Uruguaiana, sabemos que tem alagamento, mas deixamos de ter o esgoto correndo a céu aberto. Isso é saúde pública. E sabemos, não está aqui o vereador Mano Gás, que é morador do bairro União das Vilas. Nós andamos, e eu falo muito com conhecimento de causa, 21 de abril, atravessa-se ali Lisboa, Beco do Sapo, nós tínhamos esgoto correndo a céu aberto. E isso não tem mais. Isso não existe, né, senhor João? O senhor sabe. Temos locais que devem ser contemplados? Temos. E para isso nós temos que trabalhar na forma coletiva junto com esta casa e notificar, buscar com que a empresa venha atender essas demandas. Estamos trabalhando a situação, e a vereadora Estela falou, na questão do interior do município. precisamos ter um olhar, sim, e é termo de um aditivo, e Pereira conversava conosco, e eu acho que posteriormente tem que trazer informação a essa casa. Nós temos trabalhado na questão da contemplação do nosso interior do município. Estamos falando em Plano Alto, Barragem, São Marcos, precisa esse olhar, e eu já estou sabendo que existe esse tratamento, existe essa conversa, e vai ser contemplado, Pereira. Eu acredito que essa casa tem que participar de todas essas ações. E eu quero agradecer a presença de todos. É importante um tema que a gente leva investimento em torno de 80 mil metros quadrados de pavimentação, que é qualidade de vida a diversos bairros da nossa Uruguaiana. Por isso, hoje, a gente fica contente e agradece a participação de todos, pois o esclarecimento tratava o tema mediar, que é uma grande ação, um grande projeto do Ministério Público, senhor promotor, sem fazer o ajuizamento de uma causa e tentando mediar, que deu certo. Uruguaiana é resultado positivo, pois já está repercutindo em melhorias na nossa infraestrutura. Não mais havendo quem queira se manifestar, cumpridos os objetivos dessa reunião, invocando o nome de Deus, eu declaro encerrado o presente audiência pública e que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.